Cara, mas eu peguei uma raiva de uma palavra. Isso era em 2018. Eu tava deitado no chão, sábado à tarde, assim, deitado no chão, conversando com a Marcela sobre os meus projetos. E desde que eu me entendo por gente, eu fui esse piá dos mil projetos. E naquele dia, a Marcela virou pra mim e falou uma das coisas que viriam a ser uma das viradas de chave mais importantes que eu já tinha tido até então. E é claro que ela começou amaciando. Ela falou assim: "Nossa, você é um cara muito talentoso, né? Você faz várias coisas bem, mas você já reparou que você não termina nada? Que você sempre abandona essas coisas?" E eu juro pra você que naquele momento eu fiquei tranquilo, eu já sabia daquilo, já era uma coisa que passava pela minha cabeça. E eu até virei pra ela e falei assim: "Não, é verdade, eu até gosto dessa característica em mim, eu considero isso como algo positivo. Porque assim eu posso experimentar várias coisas diferentes e me conhecer melhor e desenvolver áreas diferentes na minha vida." E eu não sei se já aconteceu com você, de você estar tentando dormir lá de madrugada e não consegue, e tem um relógio na parede assim. Você tá tentando dormir e aquele pequeno barulhinho sutil lá longe parece que vai aumentando, né? Foi assim que esse pensamento ficou na minha cabeça nos dias que se seguiram a essa conversa. Ele foi crescendo e crescendo. "Você não termina nada, você não termina nada, você não termina nada." A Marcela nem gosta muito que eu fale disso dessa maneira, porque ela fica com dó, ela sente que aquilo foi meio rude da parte dela. Mas eu sempre falo, isso foi um dos maiores presentes que ela já me deu, porque aquilo abriu os meus olhos. Tem coisas que passam pelos ouvidos da gente, mas não entram na cabeça. Porque minha mãe já falava isso há muito tempo atrás, minha mãe sempre falou isso pra mim. O Greg McKeown fala no seu livro Essencialismo o que minha mãe já me falava lá quando eu tinha os meus 10 anos de idade. Se você ficar fazendo um monte de coisa, mas não fazer nada bem feito, não adianta nada. Pega uma coisa só e vai até o fim. Mas parece que eu só estava pronto mesmo para ouvir aquilo em 2018, quando a Marcela me falou. E agora, voltando lá no que eu tava falando no começo, né? Que eu peguei birra daquela palavra, eu peguei raiva. E essa palavra é a palavra projeto. É óbvio que esse negócio de pegar raiva é mais cenográfico do que uma raiva verdadeira. Eu não tenho raiva da palavra projeto em si. Eu uso essa palavra quando eu preciso. Mas é muito louco como a sutil mudança de uso de uma palavra pode significar uma mudança drástica, uma mudança importante, significativa, de postura. E eu vou te explicar. Mas a questão é a seguinte: se você procurar a palavra projeto, a definição da palavra projeto no Google, você vai ver que projeto: desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro. Plano. Então antes, para mim, era muito comum eu me referir a essas coisas que eu fazia como projeto. Ou seja, algo que eu tinha o desejo de realizar, um plano de realizar num futuro. E o curioso é que a fase do projeto é uma fase gostosa. É uma fase imaginativa, que você pensa naquilo, você fantasia, você sente como seria aquilo. É empolgante idealizar o projeto, imaginar você fazendo. É uma parte empolgante porque ela é muito imaginativa. Mas aí que vem aquele detalhe que eu falei. Existe uma diferença entre projeto e uma iniciativa. A iniciativa, para mim, é um projeto posto em prática. A iniciativa já tem um certo corpo, já tem uma certa tração. Enquanto o projeto ainda está no mundo das ideias. E conforme os dias foram passando, depois que a Marcela disse aquilo para mim, eu comecei a perceber quantos projetos eu tinha. E principalmente, como esses projetos nunca se tornavam iniciativas. Eles só ficavam no mundo dos projetos. Eram tantos projetos e sem aquela seleção mais essencialista, que quando essa parte imaginativa, gostosa, passava, quando perdia essa graça, quando o troço começava a ficar sério, eu simplesmente abandonava ou deixava para depois. Porque é necessária uma grande quantidade de energia para transformar um projeto numa iniciativa. E nesse conceito de iniciativa que eu estou falando aqui, eu não considero que um projeto se transforma numa iniciativa logo no momento em que você começa. Para mim, a iniciativa é quando aquele projeto já tomou um corpo, quando ele já tem uma certa consistência, quando ele já está rolando por um determinado tempo. Por exemplo, nessa época dos mil projetos, eu até cheguei a fazer um vídeo aqui para esse canal, que é o primeiro vídeo que foi upado, chamado "Nós Somos Diferentes". Mas eu fiz só esse vídeo. Eu não fiz nenhum por muito tempo. Então fazer esse vídeo no dia 1 de abril de 2018 para o projeto canal do YouTube não fez com que ele se tornasse uma iniciativa. Isso só foi acontecer cerca de um ano depois, quando aquele pensamento do "eu só começo e não termino" já tinha me impactado o suficiente para que eu aplicasse o raio essencialista em todos esses projetinhos que eu estava lidando. Eu listei tudo que eu estava fazendo naquela época e deixei só o que era vital mesmo. De uma lista de 7 projetos principais, ficaram só 3. Os 3 vitais, os 3 essenciais.
E cara, anos depois,
eu sinto uma coisa que eu nunca tinha conseguido sentir antes. Eu sinto que o que eu faço hoje me traz completude. Tudo que eu fazia antes me dava, assim, um certo sentimento de movimento. Eu sentia que eu estava fazendo algo. Mas o que eu não percebia é que eu estava só queimando o pneu. Só girando esse pneu em falso. Então você sente que a coisa está girando, mas você não sai do lugar. Você não produz nada de valor. Você não produz nada que tenha corpo, que tenha constância. Você está ali fazendo muita coisa sem sair do lugar.
E antes da gente continuar esse episódio, eu quero dar um recado importante sobre a nossa querida parceira Insider Store, que é uma marca que faz roupas tecnológicas, funcionais e de qualidade, e que apoia esse podcast e faz com que seja possível que ele chegue até você. Nos últimos anos, as roupas da Insider se tornaram assim de longe as minhas roupas preferidas, tanto pela estética minimalista, né, que eu gosto muito, quanto pela qualidade e durabilidade das peças, que se provou muito nesses últimos anos. Porque eles trabalham com tecidos de alta qualidade, que são muito mais duráveis e que não desbotam mesmo depois de anos de uso. A Tech T-Shirt que eu uso praticamente todo dia para ir na academia, ela tem cara de nova ainda, mesmo depois de 1 ano e meio. Então isso é um negócio muito legal mesmo, é impressionante. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para você conhecer toda a linha da Insider. Lembrando que não é só roupa masculina, tá? A Insider tem a linha casual, esportiva e underwear, tanto masculina quanto feminina. E é claro que ouvinte aqui do Vida Simples Podcast ganha desconto. É só você usar o cupom JUNIOR12, né? JUNIOR tudo maiúsculo, o número 1 e o número 2. Quando você for fazer a compra, que você ganha 12% de desconto em qualquer compra na Insider Store. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Você pode clicar e conhecer toda a linha. Insider, muito obrigado por apoiar esse podcast e vamos continuar o nosso episódio.
Hoje eu sinto que ter limitado essa lista me trouxe o efeito exatamente daquela ilustração do livro Essencialismo. Com um esforço direcionado, selecionado, eu consegui ir muito mais longe.
O projeto Trabalhos Freelance, depois de alguns anos, se tornou o meu principal meio de vida, se tornou meu trabalho principal. O projeto Criar Vídeos para o YouTube virou uma iniciativa que já dura 4 anos agora, em 2023. E que agora, depois desses 4 anos, finalmente está arrumando para se tornar o meu trabalho principal. 4 anos depois, são 90 mil inscritos e 3 milhões de views.
É óbvio que os números não são um negócio, não são o principal, mas é mais fácil de expressar. Eles são mais fáceis de impactar rápido, porque a completude que isso traz para a minha alma não é facilmente explicável, não consigo expor isso para você. Se eu exponho os números, você entende rapidamente o que eu estou falando. A completude de olhar para trás e ver que isso se tornou uma iniciativa encorpada, isso não tem preço. E esse era um dos desejos mais fortes que eu tinha naquela época. Olhar para o meu trampo e ver ele com o corpo. Eu tinha esse desejo de olhar e falar, olha esse trampo. É um trampo, entendeu? É uma coisa, é uma iniciativa. Tem... Como é que fala? É uma iniciativa que tem corpo mesmo, sabe? Você vê o trabalho ali. E quando eu olho para a aba de vídeos, eu vejo exatamente isso. E ali tem horas e horas e horas e mais horas de sentar a bunda na cadeira e traduzir uma ideia para um vídeo. Não é tão glamouroso quanto a fase de projeto me dizia que iria ser. Quanto tempo sem quase ninguém assistindo, sei lá, 1 ano mais ou menos. Quanto tempo sem ganhar 1 centavo. Mas cara, como que eu agradeço por essa mudança de chave que eu tive? Porque quando eu apliquei esse raio essencialista na lista de tarefas que eu tinha certeza que aqueles 3 projetos eram muito importantes, eram vitais para mim de verdade. E o resultado disso é que eu me encontrei profissionalmente, me encontrei artisticamente, digamos assim, se é que eu posso chamar isso aqui de arte. O que eu sempre busquei nesses 1000 projetos, eu sinto com esse canal aqui. E de novo, essas frases que eu tô falando aqui são bonitinhas, parece que foi tudo belo, tudo 1000 maravilhas. Mas tudo isso significa que teve muito trampo, muita batida de cabeça, muito autoconhecimento, muito erro, muito enfrentamento de resistência interna, muitos desertos. E essa conversa nossa parte de uma retrospectiva, né? Olhando em retrospecto, tudo tem sentido, né? Tudo faz sentido. Mas lá atrás eu tive que ter muita fé, muita persistência, muita clareza para continuar fazendo, apesar desses desertos, dessas dificuldades, sabe? Por várias e várias vezes eu pensei em não fazer mais vídeos. Mas, cara, como eu sou grato por não ter parado aqui, nem ter parado de correr atrás do meu negócio mesmo. Porque chegou uma hora que essas iniciativas meio que criaram vida própria. Eu não sinto que eu poderia parar isso aqui. A não ser que for por motivos de força maior, mas por mim, assim, eu sinto que essas iniciativas já têm o seu corpo e não penso em não fazer mais, sabe? Porque simplesmente esses projetos se tornaram iniciativas. Para mim, iniciativa é isso, é algo que já criou o seu próprio corpo, como se fosse um novo ser. E me fala, quantos dos seus projetos se tornaram realmente iniciativas? Se esses projetos não se tornam iniciativas, por que que eles não se tornam? Se você se identificou com ser a pessoa que tem mais projetos do que iniciativas, eu não vou te deixar com as mãos abanando, né?
Então eu vou indicar que você escute o episódio número 12 aqui desse podcast, chamado Você Abandona Seus Projetos? Como Ir Além da Motivação? Que é um episódio em que eu me aprofundo mais nesse tema e eu te conto como que eu fiz na prática para mudar essa situação, para conseguir persistir nesses meus projetos e torná-los iniciativas. Eu vou indicar também um livro que eu digo que foi assim um dos principais motivos por eu ter conseguido mudar isso, sabe? É a principal base ali de ideias que me ajudou a mudar toda essa situação. Foi um livro que definitivamente mudou a minha vida, assim. Em termos práticos, ele mudou a minha vida porque foi isso que fez eu conseguir criar coisas muito importantes para mim hoje. O nome desse livro era Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Não confunda com Arte da Guerra do Sun Tzu. Às vezes eu falo, as pessoas confundem. É o Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Só que aconteceu que, por algum motivo, a publicação dele teve o nome alterado. E esse algum motivo, eu acredito que é, obviamente, um motivo comercial, que talvez a Guerra da Arte não atraia muitas pessoas aqui no Brasil, não sei, porque é um livro incrível e tal, e eu concordo que ele tinha que ter mais projeção, né? Mas agora, olha só, ele se chama Como Superar Seus Limites Internos, tá? Do Steven Pressfield. Eu não gostei muito desse título, achei ele bem assim, aquela, parece aqueles livros, sabe, né? Parece aqueles livros assim, mas o livro é bom, pode ir. Pode ir com fé que, se você tem dificuldade de continuar os seus projetos ou de até iniciar, né? Porque muita gente tem facilidade em iniciar projetos, mas tem extrema dificuldade em continuar, que era o meu caso no passado. E tem gente que tem dificuldade até em começar. Então, para os dois casos, esse livro é muito bom. O Steven Pressfield é um escritor já há décadas, né? E ele fala sobre essa ideia da resistência, que seria um fenômeno interno, como se fosse um mecanismo interno nosso que protege a gente de fazer algumas coisas que vão além da sobrevivência básica. Sabe que o nosso corpo ele é programado para gastar a menor energia possível, né? Então, quando a gente está, por exemplo, fazendo um exercício, a gente está fazendo algo que o nosso corpo não quer que a gente faça, né? Para o nosso corpo, o melhor possível é que a gente esteja parado armazenando energia. Por quê? É um corpo que foi programado para, se caso a gente passar por dificuldade ou se a gente tiver um período de escassez, que a gente possa aguentar. Então, por isso, é um corpo programado para armazenar o máximo possível, né? Tô indo longe, mas você vai entender. E aí, quando a gente tenta fazer esse tipo de coisa, que é, por exemplo, criar uma ideia de vídeo, a gente está lidando com algo que vai além dessa sobrevivência, né? E aí que a resistência toma conta da gente para que a gente não faça isso. Basicamente, essa resistência é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo, para que a gente não gaste energia à toa, né? Só que o legal desse livro é que ele personifica essa resistência como se ela fosse a nossa inimiga. E ele explica, até mencionando a psicologia junguiana, como que isso vai atrapalhar a gente, como que a gente pode fazer para resistir, né? Então, só para você ter um... E aí ele te dá vários conhecimentos ali para você lidar com essa resistência e poder persistir nas coisas e poder não parar, em termos práticos mesmo, assim. Então, depois que eu comecei a ler esse livro, eu conseguia identificar a resistência acontecendo. E como eu te falei, ele personifica essa resistência no livro, então você fala, olha, ela chegou, ela tá aqui comigo, né? E isso, simbolicamente, ajuda a gente a lidar com isso, né? E me ajudou muito, como eu te falei, mudou muita coisa pra mim. Então, esse livro é uma indicação que eu sempre faço. Lá no meu canal do YouTube, eu já fiz 2 vídeos sobre esse livro. São os vídeos antigos, né? Já tem, talvez tenha uns 3 anos que eu fiz esses vídeos. Mas caso você queira ver os meus vídeos sobre esse livro, para ter já uma ideia mais clara, você vai chegar lá no YouTube e vai pesquisar assim, ó: Como Parar de Procrastinar, Conhecendo o Inimigo, Vida Simples, EP02. Aí você vai chegar direto no meu vídeo. E tem a segunda parte que se chama Combatendo a Resistência, Como Parar de Procrastinar, Vida Simples, EP03. Vendo esses 2 vídeos, você vai ter uma boa ideia sobre o que o livro fala. E por último, eu queria também indicar o livro Essencialismo, do Greg McKeown. Se você já me acompanha, você já sabe que eu sempre falo desse livro, já deve estar cansado. Mas para quem não me acompanha, o livro Essencialismo, ele é muito bom também para fazer a gente entender a importância da gente ser seletivo com tudo que a gente faz. E ele também foi um livro de virada na minha mente, assim. Talvez esses 2 livros combinados me fizeram sair de um cara que tinha vários projetos e que sempre estava fazendo um monte de coisa, mas nunca persistia, para um cara bem mais focado e seletivo com as coisas que faz, e isso acabou dando frutos que eu nunca tinha tido antes. Então, se você não leu ainda o livro Essencialismo, é uma boa. Pelo menos se você não quiser ler, dá uma pesquisada sobre o livro para você ter uma ideia sobre o que ele fala lá. E se você gostou desse episódio, teve um bom momento ouvindo ele, tem uma maneira fácil de você apoiar o meu trabalho como forma de gratidão. Vai na descrição aqui desse episódio e clica no link para você conhecer o site da Insider Store. Assim você já está me apoiando. E caso você for decidir comprar, não esquece de usar o meu cupom, assim a Insider sabe que você veio aqui pelo Vida Simples Podcast. Muito obrigado por você estar aqui até agora e até o próximo episódio. Um abraço!